Estamos voltando com o Giro CBN Esportes desta sexta-feira, hoje dia 3 de junho de 2022. E agora nós vamos bater um papo aqui, só tem gente boa, gente especial nos estúdios da CBN nesta sexta-feira. Vou começar com o Jorge Júnior, que é o nosso diretor. Jorge Júnior, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Trouxe um amigo antigo de Curitiba, Paulo Schmidt. Foi atleta, jogamos no mesmo clube em tempos diferentes, mas participamos do mesmo clube lá de Curitiba, jogamos no Círculo Militar. E hoje ele veio prestigiar a gente aqui em Cascavel, fazer uma visita para nós, e a gente não podia perder a oportunidade de trazê-lo aqui no estúdio, né, Benjamin?
Vamos falar um pouquinho do currículo dele para depois a gente bater um papo com o Paulo Schmidt.
Paulo Schmidt é ex-atleta de voleibol, ainda bate uma bolinha, né, Paulo? Tá nos Master agora, mas ainda batendo bola. Paulo Schmidt foi procurador do STJD, trabalhou no doping também, né, Paulo? E agora veio para Cascavel trazer o filho, iniciando o filho aí nas atividades do voleibol também, veio participar de um torneio aqui em Cascavel e ele veio acompanhar o filho.
Muito bem. Paulo Schmidt, satisfação grande recebê-lo aqui na CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Jorge, Chimia, ouvintes da Rádio CBN. Uma honra poder participar do programa.
E o filhão, joga muito ou não?
Está no caminho, né? Está no caminho. Bem formado, o Círculo Militar é um clube formador de atletas e está bem encaminhado nesse sentido.
Como que você vê hoje o vôlei no Brasil?
O vôlei está numa fase de transição, né? A gente está vendo uma renovação grande no feminino, inclusive está participando da Liga das Nações. No masculino também está tendo um processo relativamente de renovação. O vôlei brasileiro, né? Sempre com muita dificuldade em acompanhar alguns outros países. No cenário internacional, mas é sempre uma das grandes referências de medalhas olímpicas, principalmente no voleibol de praia e voleibol de quadra. A gente viu isso na última Olimpíada, que já não tem mais bobo em voleibol. O Brasil foi lá para cima, alcançando o topo da pirâmide, e não demorou muito para outros países chegarem junto. Então, é um processo. Para Paris 2024, há uma boa expectativa, mas é preciso que o torcedor entenda que é um momento, digamos aí, de entre safra, entre novos jogadores que estão chegando às seleções e a formação necessária junto com os experientes para ver se a gente consegue manter o voleibol brasileiro entre as quatro equipes melhores do mundo em todas as modalidades, quadra e praia.
Paulo Schmidt papiando conosco, Jorge Júnior, por aqui também o Chimia. E aí, Chimia, o que dá para falar dessa fera, falar do vôlei, falar das atividades aqui em Cascavel? Boa tarde.
Boa tarde, Benjamin, ouvinte da CBN, né? Novamente, uma satisfação estar aqui com vocês. Paulo Schmidt é uma pessoa que o currículo dele e a pessoa já diz tudo, né? Como profissional e como ex-atleta. Hoje nós estávamos conversando muito sobre a questão da formação, né? Que ele veio assistir o filho, que é muito importante, e está acompanhando essa revolução do voleibol aí, tanto nacional como estadual. O Paulo tive o prazer de ser aluno dele na pós-graduação, né? Um mestre do direito esportivo aí do Brasil, hoje fazendo parte de várias confederações, defendendo as causas da integridade e até mesmo na questão de manipulações de jogos, né? E o Jorge, aqui o Wideria, né? O Júnior, que você chama, meu aluno lá na escola de vôlei de praia também, e tem que lembrar que nós temos o desafio, né? Cascavel e Curitiba, que é pouco lá na areia. Vai ser televisionado pela Rede Globo. E estamos lá, bater bola, isso aí que é o esporte, né? Traz amizade de. A gente já, apesar da pouca diferença de idade minha e do Paulo Schmidt, a gente já foi adversários dentro de quadra, né? E o que fica é a amizade. Quando ele sai de Curitiba, vem para cá, é uma satisfação recebê-lo em nossa cidade e dar todo esse suporte para ele como anfitriões, hein?
Agora cá para nós, o Paulo tá jogando bem ainda ou não?
Ah, conhece, né? Que nem diz o ditado, conhece do riscado, né? Mãozinho de pantufa, mas consegue colocar a bola no chão.
E o Jorge Júnior?
Jorge melhorando fisicamente, né? Ficou uns dias parado aí, mas você vê aí nos stories dele, tá na academia, né? Acho que ele tá fazendo essas gravações diárias aí, fica colocando depois, né? Cada
Vai
pouquinho aí.
editando.
Cada dia ele vai Acho que a mulher dele faz gravação aí na academia e manda para ele.
Tá desse jeito, Jorge Júnior?
Já aproveito e faço um vídeo longo o dia que eu vou, Benjamin, que daí eu vou editando os meus vídeos lá, sempre a mesma roupa, postando nos stories.
Agora sempre uma satisfação grande falar de esporte, falar do vôlei e ter a oportunidade de conversar com amigos, você que esteve lá na quadra há um tempo. Há quanto tempo que deixou de jogar vôlei?
Eu fui criado dentro do esporte, né? Desde muito pequeno, sempre pratiquei.
Quando eu digo deixar de jogar vôlei, deixar de jogar profissional, né? Porque o vôlei você joga até hoje.
Eu desde muito pequeno, eu sempre pratiquei esporte. Não, interessante que eu não iniciei no voleibol. Quando eu iniciei, eu comecei no futsal. E depois que eu migrei pro voleibol, e foi paixão, e continuei jogando por muito tempo. Os últimos jogos que eu participei foi em 2001, Benjamin. E depois nunca mais tive contato com voleibol, nem por brincadeira. Aí quando eu vim para Cascavel, em 2019, encontrei o Chimia, a gente já se enfrentou em alguns jogos, né? E ele, logo depois, ele iniciou uma turma de voleibol, de vôlei de praia, vôlei de areia na arena. E como a gente já tinha esse contato, já tinha contato em quadra também, né, jogando nas quadras, ele me chamou para voltar e até achei que não iria conseguir, porque fazia 21 anos que eu não jogava mais o voleibol. Mas o professor é bom, fizemos uma adaptação bacana lá, já voltei e não volta no mesmo ritmo, né? Aqui está todo mundo no Master agora, todo mundo acima de 40, mas é muito bom, só de você ter o contato com o esporte, especificamente o vôlei de areia, de você pisar na areia, vale muito a pena, é muito bacana.
Paulo Schmidt, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho, até na área jurídica, mas como jogador, vamos falar um pouquinho a respeito, contar um pouquinho de história aqui no Giro CBN Esportes.
Cara, comecei na quadra, né, voleibol muito cedo, 12, 13 anos, defendi vários clubes, aí saí profissionalmente para jogar em Londrina, fiquei 2 anos, depois Jaraguá do Sul, Santa Catarina, fui pro vôlei de praia, daí disputei 2 seletivas nacionais para Mundial e no Rio de Janeiro. Vôlei de praia na época era uma novidade, né? Poucos sabiam jogar, então eu fui 2 vezes representante do estado do Paraná nas seletivas nacionais, que eram prévias ao Mundial, que foi onde o Emanuel se consagrou, inclusive com o Clésio, que é amigo nosso, enfim, foi a nossa primeira dupla que teve os melhores resultados. Então a gente meio que desbravou essa modalidade no nosso estado. Então eu trilhei esse caminho aí. Cheguei 1 a 2 anos no Coritiba. O Coxa fez um time profissional, a gente jogou Superliga B e classificou até para Superliga A, mas a gente não teve continuidade, então a gente não conseguiu avançar. Enfim, o voleibol lá em casa é vôlei, a família toda joga vôlei, joga assim, não tem. É voleibol.
E aí foi para os bancos escolares, foi fazer direito e trabalha nessa área.
Eu em 88 eu entrei na Secretaria de Esportes, né, do governo do estado do Paraná, que era o Álvaro Dias, era o governador, e ele deu uma prioridade para o esporte, fez uma secretaria especial para essa área, que o doutor Edson Gradiela de Londrina, que foi o secretário na época, e a gente trabalhou durante 11 anos, né, no governo. E nesse período que eu trabalhava na área de informática, criei softwares para melhorar e agilizar as atividades esportivas e de competições, de organização de competições. E nesse período eu me encantei pelo direito, fiz direito e entrei no direito esportivo, daí atuei e organizei os tribunais esportivos do governo do estado, porque em Jogos Abertos, Jogos da Juventude, o Chimia já foi cliente várias vezes dos nossos tribunais, disciplinado como ele é. A gente criou os tribunais que atuavam junto nos Jogos Abertos, Jogos da Juventude.
Mas não chegou a ser condenado, Chibia, não?
Se a gente puxar ali aquela ficha histórico disciplinar, é capaz de a gente encontrar alguma coisinha ali, assim, sem dúvida. E daí, depois desse período todo, eu saí do governo, comecei a trabalhar com direito desportivo sozinho. Sempre fui direito esportivo, nunca fui para nenhuma outra área do direito que eu fosse direito esportivo. Que não existia muito na época, a gente também desbravou e criou com alguns doutrinadores no país. E aí eu fui convidado para integrar o STJD do futebol em 2004, fiquei 12 anos como procurador-geral. Saí em 2016, ali 2015, 2016. 2 anos depois, 3 anos depois, eu entrei no, como procurador-geral do Tribunal Antidopagem do país. Fiquei 2 anos como procurador-geral. E nesse período todo eu venho assessorando confederações, né? Eu sou consultor jurídico das confederações, tradicionalmente já de ciclismo e de ginástica, há muito tempo. Mais recentemente eu estou na Confederação Brasileira de Judô, como consultor de integridade, e de jurídico na Confederação Brasileira de Esgrima. E agora, já desde 2015, eu sou presidente do Comitê de Integridade da Federação Paulista de Futebol, faço uma assessoria de integridade para a Federação Paulista de Futebol, e no último ano, um ano e pouquinho, eu estou no COB, no Comitê Olímpico do Brasil, como consultor de integridade, especificamente para prevenção e combate à manipulação de competições, que é uma demanda do Comitê Olímpico Internacional para todos os países.
Uma bagagem, sem dúvida, fantástica, e eu imagino que o torcedor deve estar se perguntando, ou faria, de repente, uma pergunta a Paulo Schmidt em relação à Federação Paranaense de Futebol, em relação à CBF, à própria FIFA. Quando a gente olha o lado do direito, Paulo, principalmente a situação envolvendo a CBF, aquelas mudanças que aconteceram, as denúncias, a própria Federação Paranaense, isso tudo já está resolvido, está calmo, ou você vê ainda alguns imbróglios, alguns impasses pela frente?
Eu acho que a gestão esportiva no futebol ela é sempre envolta em muita polêmica, né? O grande problema é essa, vamos colocar entre aspas, essa falta de integridade, essa falta de transparência nas gestões, e a gente vem enfrentando nessa área de integridade alguns temas que são extremamente relevantes, que é o tema da dopagem, abusos e assédios no esporte, violência no esporte, preconceito, racismo, manipulação de resultados, manipulação de competições. Então é muito importante que os gestores das diversas organizações esportivas estejam atentos a isso. Então a gente tem uma boa expectativa com a nova gestão da CBF, com o presidente Dinaldo, porque eu já tive vários trabalhos realizados quando ele era presidente da Federação Baiana de Futebol. Então a nossa expectativa é máxima ali, mas nós sabemos que o futebol brasileiro se tornou, nos últimos anos, uma espécie de epicentro de problemas de manipulações no mundo, de partidas. Então a CBF tem que fazer ali a parte dela, porque na Federação Paulista isso está sendo feito, né, com um programa consolidado de integridade, com redução drástica de casos de problemas relacionados a esse tema, e falta um pouco para a CBF se mobilizar em torno e priorizar também, investir nesse assunto, que é um assunto que afeta o que tem de mais importante no esporte, que é a credibilidade.
A gente ouve falar sobre medidas mais duras, até em relação, saindo um pouquinho do Brasil, a Conmebol, esse caso de racismo que você fazia referência, a Conmebol, as medidas precisariam ser mais duras ou não?
Conmebol tem uma codificação própria, tem um tribunal específico, e eu sempre acho que há muita relativização, muita passada de pano nas coisas que acontecem no futebol sul-americano, principalmente relacionadas à violência. Então eu sim sou partidário que haja em qualquer área, né, controle, fiscalização, punição severa e principalmente processo educacional. Falta muito isso no país em várias áreas, que seja priorizado o processo educacional.
Esses fatos todos que a gente acompanhou nos últimos anos, por exemplo, Federação Paranaense de Futebol, isso atrapalha o futebol paranaense ou é uma situação que fica fora de campo? E da própria CBF também, aquelas situações todas, acaba atrapalhando o desempenho da seleção brasileira em campo? Gostaria que você fizesse traçasse essa linha do que acontece fora e do que acontece dentro de campo, se isso tem interferência.
Não, qualquer problema relacionado à gestão, problema relacionado à governança e compliance tem reflexo na ponta, que são as seleções, os atletas, os clubes, a prática esportiva profissional e não profissional. Sem dúvida nenhuma que isso tem reflexo. No caso para citar especificamente Seleção Brasileira de Futebol, há todo um trabalho de tentativa de blindagem para que a seleção, os atletas, a estrutura, o protocolo Seleção Brasileira não seja afetado por esses problemas relacionados à gestão.
Schmidt, dava até uma dupla, né, Schmidt?
Dá uma dupla, dura quem vai carregar quem daí.
Agora eu preciso saber, os
mais
ouvintes.
Mais novo tem obrigação, né? Se vire.
Mas ele falou que a idade é quase a mesma, não é bem assim?
Pô, sou 55 mais, é um menino. Vai perder hoje, vai apanhar, mas é um menino.
Foi gentileza sua, então?
Não, o Paulo é craque de bola.
Agora, me conte aí, tem muito processo ou não, Chimia? É, para não ficar pendente esse assunto aqui.
É, eu tive acho que uns dois, né? Um, não sei se ele vai lembrar, que nós ficamos em 99 o dia inteiro numa audiência lá em Toledo, que eu perdi a cabeça, derrubei o árbitro em cima da cadeira lá do voleibol, mas é aquilo ali tá tudo resolvido.
Vamos falar um pouquinho da Arena Cascavel, como é que estão os trabalhos?
Graças a Deus, aí, mesmo com o tempo não colaborando muito, cada mês aí estamos aumentando o número de alunos, né? Estamos conseguindo manter aí uma qualidade técnica e física muito boa nos treinos. Cada mês aí aumenta o número de procura e eu tenho certeza que, saindo um pouco desse inverno aí, que acredito que Cascavel é um pouco frio, mas passa logo, a escola aí, cada vez a Fair Play Escola de Vôlei de Praia vai crescer aí para ano que vem, final de ano aí, muito.
E as pessoas que querem obter mais informações, Chimi, a respeito das atividades que a Arena Cascavel desenvolve, como que elas devem proceder?
É, e lá na Arena Cascavel mesmo, né, tem a parte administrativa, procurar as redes sociais, né? É, lá tem também a escola de beach tennis, que eu acredito e tenho total liberdade e confiança em falar que tem os melhores profissionais para as modalidades de esporte de areia. Então, ou procuro lá pessoalmente, ou até nas redes sociais da Arena Cascavel, ou nas redes sociais da Fair Play Escola de Vôlei de Praia, né? Ou através do meu número de telefone 45999411921, procurar. Muitas pessoas falam: ah, mas eu nunca joguei vôlei de praia. O Jorge está aqui, pode garantir que tem muitos alunos que não jogavam vôlei, não conseguiam nem segurar ou trocar uma bola um com o outro, e hoje já conseguem estar jogando, sacando por cima. Então isso é muito gratificante para nós também.
Chimia, muito obrigado pela participação aqui no Giro CBN Esportes. Eu sei que você está aí já se preparando, tem que voltar lá para a arena porque vai ter um embate daqui a pouco.
É, estamos concentrados já, né? Fizemos um almoço bem regrado já, né? Para não pesar muito. Umas 17h30, 18 horas para o grande desafio aí, para colocar em prática aí o que se vai dar Cascavel ou Curitiba nesse bate-bola.
Vamos ver quem vence esse duelo. Paulo Schmidt, satisfação muito grande ter você aqui na CBN Cascavel. Muito obrigado pela presença e pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, dizer que é uma satisfação estar aqui. Lamentavelmente, minha vai perder. Quem perde, paga, né?
Quem perde, paga. Jorge Júnior.
Já deixo claro que se a gente não ganhar, a culpa é do técnico, é do professor.
Sempre, né? O treinador leva a culpa. Aí tem que trocar o treinador.
Exatamente. Mas brincadeiras à parte, eu nunca tinha jogado vôlei de areia, comecei com Chimia. Chimia está mandando muito bem como técnico, como treinador. E lembrando que uma coisa que o Chimia falou, chega muitas pessoas para fazer aula lá, que a pessoa tem até dificuldade de andar na areia, e hoje já está tendo, depois de alguns meses de treino, já está tendo um desempenho bacana na quadra, já faz um bate-bola, e o desenvolvimento, né, a graduação das pessoas que estão fazendo aula com o Chimia lá, estão tendo um resultado bem bacana.
Agora, o Paulo tá fininho, deve estar jogando bem.
Pois é, cara, eu não fazia tempo que não via o Paulo, né? Eu falei assim: o Paulo tá um pouco mais velho, acho que vai dar pra dar uma brincada, mas eu tô assustado já, viu, Benjamin, de fazer esse bate-bola aí.
Se prepara lá pra dormir, vai sacar em você, fica bem tranquilo.
Aí já ficou. De novo, só saca em mim.
É nesse clima que a gente vai fechando o Giro CBN Esportes desta sexta-feira. Muito obrigado, galera, você que nos acompanhou. E o Giro CBN Esportes volta na próxima segunda-feira, às 16h. Grande abraço, galera, bom fim de semana e até segunda.